E para isso já tenho comigo o Tiago Pereira, editor de cultura do Observador. Ontem falou-nos de música, hoje de séries, amanhã de livros, depois
quem
fala
sabe,
de cinema.
Não é? Quem sabe?
É um homem para todas as artes. Cá está ele. Tiago, boa tarde.
Desculpa.
Circo, é a minha resposta. Circo vai falar na sexta-feira também.
Sou ótimo.
Novo circo.
Malabares.
Sim, sim, novo. Sim. Sobretudo o novo.
Muito bem. Lado Bom da Vida, então, às terças-feiras sobre séries. Vamos começar por Ted Lasso. Segunda temporada já está disponível na Apple TV?
Não, calma, Nelson, okay. Calma. Sexta-feira.
Está anunciada, sexta-feira, então, não é?
Na Apple TV Plus, exatamente. Primeiro episódio da segunda temporada de Ted Lasso. Para quem viu, já sabe que é das melhores coisas que há para ver neste momento na televisão.
Não vi.
Para quem não viu, fiquem a saber, é das melhores coisas que há para ver neste momento na televisão.
Shame, não é? Shame para quem não viu. Eu
pronto,
não vi também.
Pronto. Não?
Não,
bem,
também não.
A história é muito simples.
Ok.
E só por esta base já valia a pena e já desperta a curiosidade, que é um treinador de futebol americano é contratado para treinar um clube de futebol da Premier League portuguesa. Peço desculpa, até fico baralhado.
Inglesa,
como é óbvio. Portanto, futebol, não é? Futebol mesmo, não futebol americano. E este senhor, que é o Ted Lasso, interpretado pelo Jason Sudeikis, não faz ideia nenhuma daquilo que é o futebol. Não sabe sequer as regras. Ele diz em vários episódios que não sabe o que é um fora de jogo. Ele pede inclusivamente a determinado episódio ajuda ao árbitro para lhe explicar em pleno jogo quais são as regras do fora de jogo. Pronto, este é um nível de conhecimento. Muito mais do que isso, é tão difícil explicar isto, porque isto é uma comédia.
Uhum.
Isto, aliás, é uma das séries mais nomeadas para os Emmys na categoria de comédia. Está muito bem escrito, é daquelas em que cada frase é escrita ao milímetro. E depois esta personagem Ted Lasso é uma espécie de incorpora tudo aquilo que há de bom na humanidade, né? É o ser humano quase perfeito, mas depois também acompanhamos os seus dilemas pessoais e ele serve para o resto das personagens e nós próprios que estamos a ver a série tentarmos lidar com os nossos dilemas. É verdade, isto cabe tudo numa série, não sei se estavam à espera.
Uau.
Disso.
Não estava, não estava à espera de tanto, agora estou até preocupado.
Fiquei assim um bocado sorvado.
Vocês ficaram agora, calados,
sim.
E tudo, não é?
Um bocadinho, sim.
Vejam isto.
Havia uma foto deste ator, não sei se em personagem ou não, com uma t-shirt com o nome dos três ingleses que falharam o penalti na final do Euro.
Pronto, mas é uma coisa extraordinária. Portanto, Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, o treinador do Richmond AFC, um clube de Londres, clube fictício, mas que neste momento tem um site, tem uma conta de Twitter e o Ted Lasso tem uma conta também de Twitter, como se tudo isto existisse. É bastante maravilhoso.
Eu estou a gostar, é que no elenco tem gente interessante, a começar e a terminar por Juno Temple, quem gosta.
Exato.
Muito. E depois tem Music by Marcus Mumford, dos Mumford
and
Sons.
Sim, e tem
parte,
muitas... Não, mas cai
safa.
Bem, cai tudo
okay.
Bem e tem muitas referências à cultura pop e vale muito a pena.
Ah, então isso já vou gostar. Até
se não tiverem mais nada, ou melhor, se tiverem que escolher uma coisa, vejam o Ted Lasso.
Até porque Ted Lasso era recordista, é a coisa mais vista da Apple TV Plus há já algum tempo.
Pois é.
The King of Apple TV Plus, é assim que a imprensa fala de Ted Lasso. E agora vamos deixar Ted Lasso para A Grande Onda da Nazaré. É HBO, não é?
Exatamente. Estreou ontem, na HBO. Serão 6 episódios. É uma série documental, uma minissérie documental que conta precisamente a história, não
do
a
canhão.
História da onda, não é? Do canhão, do chamado canhão, porque isso tem a ver com geologia e ciências da natureza, mas conta a história de como a grande onda da Nazaré se tornou um fenómeno global, tornou-se um destino de eleição para os destemidos que cavalgam estas ondas gigantes, não é?
Maluco.
O mais conhecido é o Garrett McNamara, como sabem. Ele é que acabou por tornar a Onda Nazaré um destino tão mediático, tão famoso, e chamou muitos outros surfistas para virem experimentar as enormes emoções daquela onda. E basicamente é como é que, quem são os portugueses que decidiram tornar aquela onda num destino obrigatório para estes surfistas sem medo. E portanto é uma viagem àquela localidade, àquela vila portuguesa, e na companhia de todos estes locais que quiseram transformar aquele sítio, e também obviamente surfistas que desde então, alguns que ficaram por lá e outros que fizeram da Nazaré uma paragem obrigatória, e impressiona sempre. Ficamos sempre a pensar como é que esta gente...
Não faz sentido, é uma coisa que não faz sentido.
Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É quase não, eu não sei o que é que faz menos sentido, se é aquilo, se é, por exemplo, os ciclistas na Volta à França.
É pá, é aquilo, é porque o ciclista tu paras quando quiseres e a estrada está quieta.
Não, mas não é isso, a questão não é essa.
E não te afogas em princípio em asfalto.
Pois, não, mas não é? Mas quer dizer, vocês já imaginaram fazer aquilo que os ciclistas na Volta à França fazem? Que não faz sentido humanamente.
Pois não, também não faz, também não faz, isso é verdade. É pá, mas é uma coisa da qual se para facilmente.
Sim. Em princípio, não é? Se bem que às vezes, quer dizer, se aquelas coisas nos...
É pá, mas eu alinhava muito mais numa Volta à França do que numa onda da Nazaré. Isso é
também
limpinho.
Também eu. Olha, fazia os primeiros 100 ou 200 metros da volta.
Deixa esse dilema para vocês.
Sim, olha, até porque temos apenas 30 segundos para falar de uma nova série da Netflix com Naomi Osaka. Estamos a falar da tenista, é um retrato da desportista.
Exatamente, eu diria que é mais um filme, é mais um documentário dividido em três partes. Podem ver os episódios todos já na Netflix. Chama-se precisamente e apenas Naomi Osaka. Ela que é tenista de 23 anos, se não me engano, japonesa, filha de mãe japonesa e pai haitiano, e que desde muito nova é 3 anos, que treina e vive nos Estados Unidos, portanto fala como... engana qualquer um, pensamos que é norte-americana. E ela foi número 1, tem uma série de recordes, daqueles de ganhar não sei quantos torneios do Grand Slam seguidos, e foi a primeira tenista asiática como número 1. Portanto, é um fenómeno da modalidade. Recentemente ficou mais conhecida porque se recusou a participar nos compromissos com a imprensa, os compromissos mediáticos após os jogos no Open francês, e depois foi multada por causa disso e acabou por desistir como manifesto, não é? Em protesto contra a decisão. Mas a verdade é que este filme, este documentário, é que acompanha basicamente a vida da Naomi Osaka num dado período entre 2019 e 2020, sobretudo. Portanto, já estava a ser produzido, já estava a ser feito. Agora, o nome dela voltou a ganhar um pouco mais de mediatismo, mas não foi por causa disso que o documentário foi feito. E vale muito a pena perceber como é que... o que é que é preciso para um fenómeno desportivo destes acontecer? O que é que isto implica na vida pessoal? E é muito curioso perceber também Naomi Osaka, além de ser tenista, não é? Pessoalmente, quem ela é, que valores é que ela tem, o que é que ela... persegue além das vitórias no ténis, e já está disponível na Netflix.
Ouve lá, e aos 23 anos saber isso tudo é espetacular.
Pois é, não é para não todos.
Já amealhou quase 20 milhões de dólares só em prémios nos grandes slams. Sim. Que disputou 7 grandes slams já ganhos pela Naomi Osaka. Bem, aí ficam as sugestões de séries para esta semana, trazidas pelo Tiago Pereira. Muito obrigado por estas, Tiago. Bom resto de semana. Um abraço.
Um abraço.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.